Ortiz, muito bom dia para você. O ouvinte já estava esperando, né? Porque nós nos encontramos na semana passada e hoje voltamos nesta segunda-feira com a nossa série OAB no Rádio, que tem feito esse papel tão relevante para a sociedade, que é tirar dos livros, dos autos, dos processos, dos escritórios, do conhecimento que está com esses profissionais e trazer para a linguagem do rádio. É socializar o saber, é entregar o saber, é compartilhar o saber. Isso é bonito, é até divino, né? Porque o conhecimento, ele realmente é um verdadeiro poder. Quem sabe, quem conhece, tem mais condições, muitas vezes, de reduzir o não acesso à justiça, ao direito e assim por diante. Bom, feita essa introdução, eu apresento, então, e cumprimento a nossa convidada, a nossa entrevistada de hoje, uma jovem advogada, Isabela Scalzavara. Isa, bom dia, Isa, bem-vinda aqui.
Bom dia, Rose, bom dia, Ortiz. Fico muito feliz em poder estar com vocês nesta manhã para falarmos um pouquinho sobre direito.
É, o contentamento é nosso, Isa, tenha certeza. E o tema que a Isa traz aqui, bastante em voga hoje, porque ganha matérias na imprensa, mas já é um tema do direito conhecido, é um tema relevante e importante, tenho certeza que os ouvintes também vão se interessar. A Isa vai falar para nós sobre a sucessão familiar patrimonial. O que, que é esse nome, que parece tão difícil? Nada mais é, não é, Isa? A Isa vai explicar do que os bens de família, aquelas famílias que têm muitos bens e que lá o patriarca não quer que depois da partida dele a família fique num eterno conflito, seja judicial, seja até mesmo familiar, e tem caminhos para essa conciliação, não é? Isa, do que se trata o planejamento familiar patrimonial, então?
Então, Rose, realmente as famílias hoje constroem um patrimônio, o patriarca constrói tudo aquilo, e ele tem sim muitos receios de que após a sua partida do plano terreno, ele perca tudo, né? A família entre numa briga judicial, numa briga de valores e não consiga se conciliar. Então o planejamento patrimonial, ele vem para que o patriarca deixe tudo organizado antes de falecer. Então é olhar os patrimônios, é olhar aquilo que foi construído e organizar isso para que quando ele faleça, todo mundo já tenha definido a sua porcentagem, o que é seu, o que não é, e ninguém fique à mercê de ninguém passando alguma necessidade.
Planejamento familiar patrimonial vale, e o direito tem suporte para isso, tanto para o patrimônio rural, aquele patriarca que tem as fazendas, né, as propriedades, como para o patriarca que tem uma empresa, bens urbanos.
Isso
o direito
mesmo,
consegue dar suporte para os dois cenários.
Para os dois cenários. Então, a gente faz uma análise, né? Você inicia o planejamento analisando qual é o patrimônio, o que tem, qual é o objeto, se você é comerciante, né? Vende gado, você arrenda terrenos, não. Eu tenho uma empresa e eu construí um patrimônio hoje pessoal e tenho uma outra empresa, um outro CNPJ, de uma indústria. E aí a gente faz a divisão e a organização desse patrimônio para que o patrimônio se assegure do que ele tem e também não deixe com que os patrimônios pessoais fiquem à mercê de uma empresa dentro de uma confusão ou possível confusão patrimonial.
É, não é bom quando vai para os tribunais, pode se arrastar, pode demorar, aí ninguém tem acesso rápido à justiça, ao patrimônio, e além de tudo cria essas situações que não são nem um pouco agradáveis. Isa, você e o seu escritório estão trabalhando com esse estudo que você já evidenciou e com a criação das holdings patrimoniais. Do que se trata?
Isso mesmo, Rose. Então, o planejamento, ele consiste na análise de todo o patrimônio. E aí, posterior a essa análise, as decisões tomadas, a gente faz a criação de uma holding patrimonial familiar. O que seria essa holding? Então, eu vou tirar todo o patrimônio da pessoa física e vou transferir para um CNPJ, para uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, essa holding que a gente chama, que é uma personalidade jurídica, que ela é determinada na legislação dentro da lei de sociedades anônimas. Então, essa personalidade, ela vai atuar como um cofre e vai proteger o meu patrimônio. E dentro dessa proteção dessa empresa, eu vou fazer as divisões. Então, eu e Isabela tenho um patrimônio e eu vou dividi-lo para os meus herdeiros através de ações, fazendo a doação de cotas depois que eu integralizei o meu patrimônio dentro do CNPJ.
E aí essa divisão, ela é da liberdade do dono do patrimônio?
Exatamente.
Ou tem que seguir um critério?
Não, o patriarca da família define as porcentagens da doação ou possível venda que ele vai fazer dentro da empresa. Então, um avô pode já definir a porcentagem do seu neto. Enquanto o pai define a porcentagem do seu filho. E dentro daí dessa personalidade jurídica, nós criamos critérios, amarras, para garantir que mesmo que o patriarca fique com 1% do seu patrimônio lá dentro da personalidade jurídica, ele ainda tenha o direito da tomada de decisão. Então, ele pode doar, né, vender dentro da sua holding 99% do patrimônio e o seu único 1% a gente chama de golden share, cláusula de ouro, cota de ouro. Então, essa cota de ouro, ela vai servir para toda decisão que ele tomar, vale para todo mundo enquanto ele estiver vivo.
Ele continua sendo o majoritário, né?
Exatamente.
Nas decisões da holding. E é a divisão do patrimônio por meio de uma holding, um CNPJ, ela se dá por ações.
Isso, como eu vou integralizar o patrimônio lá dentro, eu vou dividir ele em ações. E dentro dessas ações eu posso fazer a venda para o meu filho compra, ou diretamente a doação. Fica daí uma decisão da equipe jurídica e contábil sobre a melhor maneira de organizar essa estrutura.
Isa, e como a gente tem muitas fazendas, propriedades e até empresas rurais, né? Tem produtores que já criaram empresas rurais para, sim, os seus negócios, né? Esse estilo de holding patrimonial vale também para o meio rural? E quando vale a pena?
Com certeza. Então, a holding, a gente tem a holding patrimonial familiar, ela pode ser apenas de imóveis urbanos, e nós temos também a holding rural de imóveis rurais, que visa daí toda essa parte de arrendamento, parte de cessão de terreno. A gente vem também com a parte de maquinário, de gado, de venda de grãos. Então, faz toda uma análise do que é vantajoso ou não. Porque, às vezes, o que que acontece? Eu posso integralizar o meu equipamento rural dentro da holding. Só que o que pode acontecer? Pode ser que dali um ano eu já tenha interesse em vender aquele equipamento. Não vai ser tão vantajoso eu integralizar dentro do patrimônio e eu imediatamente já retirá-lo. Então, essa é a ideia, você fazer análise e verificar o que vai ser melhor dentro do teu contexto familiar.
Que onera em termos de tributação para criar um CNPJ, recolhimento de tributos, exige que o patrimônio ele tenha um valor significativo para valer a pena.
Rose, a questão do planejamento, ela é importante para que a gente possa definir qual a melhor opção para aquela família. Então, pode ser que para alguma família a melhor opção seja a gente organizar um inventário, seja a gente fazer a doação dos bens em vida, ou ainda seja o patriarca fazer o testamento do seu patrimônio. Mas, em algumas situações, quando o desejo do patriarca já é deixar organizado para os seus sucessores, a holding, ela vem como a melhor opção, até pela questão da tributação. Porque quando eu faço um inventário, eu tenho vários impostos a serem pagos. E se eu faço a holding, eu só vou levar a inventário a porcentagem do patriarca. Eu não tenho todo o custo de inventariar todo um patrimônio inteiro. E claro, o testamento para muitas famílias é opção, mas em alguns casos, quando eu tenho menores envolvidos, não vale a pena. E mesmo que eu tenha só maiores, para que o meu testamento não seja judicializado, eu preciso de uma homologação judicial. Então, eu fiz o meu testamento, a gente vai ter que homologar no judiciário, para daí, após o falecimento, essa família não precisar se envolver no judiciário.
Especialmente quando há menores envolvidos.
Isso.
Ou pessoas com necessidades especiais.
Exatamente. Uhum. Então, tem muitos casos de avós que já querem deixar para os seus netos. Uhum. Ou de tios que já têm sobrinhos menores de idade, você já tem, né? Ou pais que ainda têm têm filhos menores de idade e querem organizar o seu patrimônio. Por isso da importância. Inclusive porque às vezes a gente espera, né, que a lei da vida seja sempre o filho enterrar o pai, mas quando isso se inverte, ficam menores envolvidos no patrimônio. Então eu preciso ter uma visão de um todo e estar preparado para os percalços da vida.
Os escritórios então fazem todo o estudo, avaliam o patrimônio e a melhor forma de fazer, o que é mais interessante, e aí sai essa documentação, como é que funciona?
Então assim, hoje atuando, então a gente tem, eu tenho um questionário, né, o meu cliente ele chega ali, a gente faz um diagnóstico de tudo aquilo que ele precisa, ele responde algumas questões para que a gente faça um estudo, é um estudo de ambas as profissões, tanto advogado quanto contador, para apresentar para ele a melhor solução para o que ele precisa e para o objetivo dele, que cada objetivo vai ter uma solução.
E nessas cláusulas, Isabela, é possível separar o regime de bens de todos aqueles que passam a fazer parte dessa holding? Vamos supor, tem o pai, tem o avô, mas aí tem a nora, tem o genro, tem o filho, tem o neto.
Isso mesmo, Rose.
Cada um tem seus bens.
Isso. Aí o que que a gente faz dentro da holding? Então a gente tem uma cláusula de incomunicabilidade. Quando a holding está pronta, a gente coloca essa cláusula para que o patrimônio da doação da holding não se comunique com o regime de bens do filho. Isso garante que num possível futuro divórcio, a nora, os genros terceiros, né, eles não levem o patrimônio da família junto. E também não se envolvam naquilo que não é deles de pertencimento. Então, que sempre fique dentro daquele núcleo familiar a construção de um patriarca. Não é a cláusula para que o bem do herdeiro não se comunique com o regime de bens.
Isa, e quanto aos bens pessoais e os bens desse grupo dentro da holding, é possível fazer a separação? Também vamos supor que numa infelicidade essa holding venha a abrir falência ou tenha muitas dívidas, enfim.
Então, a holding ela vem como um cofre para a personalidade física virar personalidade jurídica. E aí, dentro de uma empresa, né, os empresários, eles têm a pessoa jurídica empresa, e quando eles criam a pessoa jurídica holding patrimonial familiar atuando como um cofre diretamente, eles garantem que o bem deles dentro da holding não se comunique em caso de falência ou de ações trabalhistas da empresa. Isso gera uma divisão, porque o que vai estar dentro da holding é um cofre, é um patrimônio guardado, pertencente àquelas pessoas. E o que acontece dentro de uma empresa, porque toda empresa, toda atividade econômica, ela corre riscos. Por isso que a holding ela é cofre e ela não é atividade econômica, ela não atua, para que ela não coloque em risco nenhum patrimônio.
Bem, só tenho a agradecer, venha mais vezes, foi bom receber você aqui, Isabela Scalzavara, advogada, integrante da OAB, Subseção Regional de Campos Novos. Isabela, obrigada, tenha um bom dia, um excelente trabalho.
Obrigada, Rose, obrigada, ouvintes. Um bom dia e uma boa semana a todos.